Diversos da Pós.
Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o programa Diversos da Pós, aqui da Rádio Ninter, promovido pelos cursos da pós-graduação, que já, como o nome diz, né, diversos cursos. E agora vocês conheceram na última quinzena o novo integrante que veio a brilhantar essa nossa rádio, mas também, infelizmente, né, a gente teve um pequeno problema com os integrantes da rádio. A gente está encerrando mesmo agora com o professor Clóvis, abrilhantando o nosso time. A gente teve um pequeno problema, a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa estratégia aqui do Diversos da Pós. Infelizmente, esse vai ser o último programa, nós vamos parar de vincular, né, pela rádio. E eu não sei mentir, né? Dia da mentira! Aê! A gente tem
eu
que
segurando.
Brigar, gente. Tem risada, gente, pelo amor de Deus. É Dia da Mentira, esse é o melhor programa da Rádio Ninter, do Sul do Mundo. Falei isso aí correndo. Boa noite, professor Clóvis.
Boa noite, Ori, tudo bem? Eu tava aqui segurando, né? Mas pelo amor de Deus, né? Agora que eu entrei, que não acabe esse programa, né?
Já ia falar, a gente acabou por causa de você, professor. Imagina, o programa foi um sucesso, né? O professor Clóvis é maravilhoso, coordenador dos cursos da área de comunicação. Veio aqui para trazer muita coisa legal e vocês já viram que ele já deu uma mexida aqui. Esse programa de hoje também é a pauta sugerida por ele. Claro que no Dia da Mentira a gente precisava falar sobre mentira, fake news e o contexto digital, que é óbvio que está tudo associado, né? Então, vão dando boa noite. E vamos comentando aqui, professor Caveião, já participando, caiu na mentira, né, professor? Sou ótima de mentir mentira, né? Não minto nada, né? Não dá para mentir nada. Mas vamos comentando aqui, dando seu oi, dizendo de onde vocês são. Vocês sabem que a gente adora essa conversa. E vamos conversar, vamos comentando. Então, professor Clóvis, eu quero dar boa noite ao entrevistado também. Apresenta o professor Alexandre para a gente.
Legal, vamos lá. Eu acho que essa proposta aqui do dia de hoje, né, é algo que a gente já discute nos programas, né, e também nos nossos cursos ali de comunicação da pós e também da graduação. O professor Alex, ele é um dos integrantes, né, um dos professores do nosso corpo docente, tanto na pós quanto na graduação, né. Ele é jornalista, tem mestrado em jornalismo na UEPG. E agora também faz o doutorado dele em sociologia na UFPR, então, e também o curso de sociologia, né, professor? Não estou esquecendo nada aqui. E ele estuda sobre a área e também tem iniciativas, né, na área digital. Então, acho que nada melhor do que o próprio professor Alex, que é da casa, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para a gente. Então, seja bem-vindo, Alex.
Obrigado, professor Clóvis, professora Oriana. É um prazer participar do programa e colaborar, né, falar sobre isso que tem nos assolado, né, a vida, no mundo digital, principalmente, mas com graves efeitos na vida real, né, digamos assim, que são as notícias falsas, né, que é a fake news. Se hoje é o dia da mentira, a gente também tem que considerar que no dia 2 é o dia internacional do fact-checking. Então é justamente se um dia a gente mente, no outro a gente combate as mentiras do dia 1, do dia 1º. Então já fica aqui também a homenagem a todos os profissionais que atuam dentro da checagem de dados, da checagem de informações, né? Os jornalistas e outros profissionais que estão dentro desse processo de comunicação de desmentir, né? Não apenas fake news, né? Considerando que fact-checking é muito mais do que apenas desmentir ou descaracterizar as fake news, né? Mas também, né, logicamente, desvendar boatos, washes e várias outras coisas que a gente vai encontrar na rede, né?
Legal, Alex. Iori, vamos começar então, acho que discutindo esse próprio conceito, né, do fake news, né? Se ele é justamente adequado, né? Porque tem uma discussão aí se a gente pode chamar isso de notícia, efetivamente, e depois entrar nessas questões do digital, que eu acho que a administração também lida bastante ali, né, nos cursos. Pode ser?
Bora lá, vamos
Vamos
lá,
lá.
professor. O que você pode dizer para a gente, então, professor Alexandre? Essa questão, né, fake news, assim, aonde surgiu? Eu não sei, eu tenho impressão, assim, eu não sei vocês, mas isso é um negocinho, assim, de talvez um ano, 2 anos para cá, que você parece que você escuta tanto, assim, fake news. Tudo bem, ela sempre existiu, mas de onde surgiu? O que que são? De onde veio esses fake, né, o termo para fake news?
Então, fake news, o termo por si só é contraditório, né? Quando a gente pensa em notícia, a gente pensa em alguma coisa que é real, né? E fake, alguma coisa que é falso, então é uma notícia contraditória, né? Do ponto de vista jornalístico, por exemplo, né? Tanto que alguma coisa que confunde muito as pessoas é de que fake news está no campo do jornalismo, quando na verdade não está, né? O campo do jornalismo na verdade, é muito pelo contrário, né? É tirar o crédito, é desmentir as fake news. Então, um produto do jornalismo não é fake news, gente. Ou o contrário, é a notícia, de fato. Tá? Mas, assim, não é de agora, logicamente, que a gente tem uma série de informações contraditórias ou desinformações que circulam mundo afora, né? E não é de agora que a gente tem, logicamente, né, parte desse conceito da fake news. Mas ele é um termo, basicamente, ou né, quase recente, digamos assim, porque ele está vinculado ao fenômeno... O fenômeno digital, ou pelo menos aquilo que o potencializa, que o garante que ele tenha, logicamente, um grande potencial de propagabilidade, né? Um termo que é muito claro para o professor Clóvis, porque dialoga muito com o campo da publicidade de fato, né? Então ele encontra nesse meio digital, nesse meio de convergência, né, um espaço rico para que as pessoas possam produzir e as pessoas possam compartilhar informações e notícias falsas. Né? Mas nem tudo que a gente encontra por aí, logicamente, é fake news. Né? Aí, alguns autores na literatura, a gente vai encontrar que eles vão considerar que existem alguns pontos que a gente precisa considerar para, de fato, tipificar algo como fake news. A gente pode, pelo menos, apontar umas três aí. Uma delas está relacionada ao formato, outra está relacionada ao conteúdo e outra está relacionada ao discurso. Então, a gente tem uns três pontos, uma tríade aí. O que é o formato? O formato é aquilo que encaixa, de fato, dentro dessa ideia de fake news, que é uma produção ou uma informação que ela trabalha uma certa emulação de notícia, que é isso que vincula tenta buscar a credibilidade que a gente encontra das informações noticiosas do jornalismo para essas notícias falsas, digamos assim. Então é uma espécie de mímese. É uma informação que ela tenta trazer a partir do seu formato, quer seja da forma do texto, né, a pirâmide invertida, que é você trazer as principais informações no começo do texto, quer seja de trazer falas, por exemplo, de personagens, de especialistas, em aspas, né, o elemento textual jornalístico, quer seja trazer, às vezes, referências de imagem, como títulos, gravatas, fotografias. Então ele tenta buscar nesse formato da notícia, logicamente, o seu jeito de se organizar visualmente e tentar buscar aí a sua credibilidade, né? O segundo aspecto que está relacionado ao que a gente tem que compreender com relação ao conteúdo é a intencionalidade, né? Então ele tem obrigatoriamente, a fake news ela tem uma intenção de gerar um determinado ruído, gerar uma desinformação, o que já faz com que a gente, logicamente, ignore ou não coloque dentro desse mesmo pacote aquilo que a gente vai encontrar em alguns sites como, por exemplo, o sensacionalista, né? Algumas pessoas podem achar que aquilo é fake news, quando, na verdade, aquilo é uma paródia, né? Não há uma intenção de criar uma desinformação, muito pelo contrário, né? É uma comédia, né? Existe um site também estadunidense chamado The Onion, faz o mesmo tipo de paródia, né? Então ele segue uma coisa que é usar o formato jornalístico, mas ele não tem uma intencionalidade negativa, né? E a outra questão que está relacionada, né, a uma questão de encontrar um espaço propício para isso. Então, uma fake news não pode ser alguma coisa que a gente coloque, por exemplo, na gaveta e ele não vai circular. Ele foi feito para circular. Se ele tem uma intenção, logicamente, de estabelecer uma desinformação, e essa desinformação ela pode ser dupla, né? Você pode ter uma intenção de gerar um determinado caos, né, gerar uma determinada posição, por exemplo, né, nós tivemos vários casos em eleições estadunidenses, tivemos casos, por exemplo, no próprio Brexit, né, onde uma enxurrada de fake news, elas influenciaram decisões, ou pelo menos elas pressionaram, né, de uma forma negativa a agenda de discussão nacional, né, ou ela pode ter uma outra função que também está relacionada à sua produção, que é uma questão financeira, né? Então, se você pegar algumas boas reportagens produzidas pelo The Guardian, pelo BuzzFeed, que indicam, né, ou desvelam, basicamente, que o centro da produção de grandes fake news está, né, na Macedônia. Daí você vai fazer o levantamento de qual que é a motivação, e ela é financeira, né? Um site, por exemplo, qualquer que divulgue esse tipo de informação, ele pode gerar, né, de 3 a 5 mil dólares, por exemplo, de recursos para quem produziu aquele site por dia. É, então, aí tem também uma das motivações, né, logicamente, de impulsionar, não é apenas o espaço de circular, mas também, às vezes, a forma de organização financeira, né, que a gente vai encontrar, ou a forma de monetização das coisas, que pressiona para isso. Né? Então, o fake news ela tem uma grande capacidade de multiplicação, né, e de viralização. Então, se ela tem, logicamente, essa capacidade, então ela também é um grande atrativo dentro do modelo de negócio, onde o fluxo, ou o grande fluxo de pessoas circulando, acessando, clicando, gera recurso, né, para quem produz aquela determinada informação.
Muito legal, muito bacana, né? E essa questão que você falou sobre, né, a tecnologia também, mas a gente também não pode querer, vou usar uma palavra que as pessoas não gostam, mas tipo, demonizar a tecnologia e achar que ela é só ela, por si só, é a grande propulsora de tudo isso, né? A gente tem que também entender que ela é uma aliada e que a gente pode, quando, que nem você falou, eu não lembro a palavra bonita que é do dia de amanhã, que fazer a checagem, mas ela também serve para isso, para rapidamente você receber essa informação. Como é que é o nome disso que você falou de ser checagem? Como é que é o day after?
O fact-checking?
Isso, que é o... Isso, né? Que é o também checar aquilo que você está lendo, né? Que é muito. Você vê hoje, eu vejo muitas pessoas, principalmente em redes sociais, você vê que as pessoas procuram, acham que estão informadas, na verdade, pelo título do que elas leram no Facebook, né? Então, sei lá, vamos lá. Pandemia, que agora é o máximo must de tudo da vida para rolar fake news, né? Ah, governo, Ministério da Saúde fala, a pessoa, nossa, olha o que está acontecendo. Então, a pessoa nem procurou abrir, nem ver quem que escreveu, de onde que vem, qual é o site, né? Então, tem toda essa questão, né? Então, acho que a tecnologia também é muito importante nessa questão do rápido acesso à informação, mas também dessa possibilidade da checagem da informação, né?
Sim, certamente. Se por um lado nós temos a tecnologia que acaba possibilitando, né, esse tipo de desinformação, né, quer seja pelos algoritmos, quer seja, né, pela própria possibilidade de você criar sites, por outro lado você tem inovações que buscam dirimir, evitar e eliminar esse tipo de produção. Né, é o caso de alguns chatbots, né, algumas ferramentas automatizadas, né, que alguns sites criam, né, como forma justamente de facilitar, digamos assim, a checagem de dados, né, facilitar a circulação de informação, da informação correta, né, que eu acho que é o principal, né, é você desenvolver ferramentas que permitam que as pessoas, né, saibam navegar, né, e consigam encontrar funcionalidades, consigam encontrar jeito, né, de confirmar suas informações, né, e aprofundar suas informações. Claro, parte disso também é comportamental, né, e é isso que é uma grande crítica que a gente pode, né, trazer, né, com relação a essa quebra, digamos assim, do determinismo tecnológico, de achar que nós somos frutos somente da tecnologia, né? Que é a questão de você ter uma educação para o uso da tecnologia, né? E a fake news, ela se aproveita justamente disso, do fato de que o consumo, muitas vezes, da informação na rede, ela se dá não pela questão da lógica ou, né, pela própria leitura do determinado conteúdo, né, ou pelo menos o conteúdo por inteiro, na íntegra, né, mas ela se dá por uma leitura superficial, uma leitura que ela é reforçada por uma série de outras questões que estão para além da razão, que é a querer acreditar somente naquilo que, ou somente consumir aquilo que reforça, por exemplo, né, seus ideais, né, aquilo que a gente, né, quem é da comunicação, por exemplo, já trabalhou bastante ou já pesquisou bastante, né, a partir da teoria dos efeitos limitados, né, lá na metade do século passado, né, é tentar perceber como os meios de comunicação de fato podem estabelecer ou podem, né, permitir um reforço daquilo que as pessoas tendem já a acreditar, né? Claro, então uma leitura mais atenta quebra isso, reduz isso, né, e ela acaba, logicamente, ou quem pelo menos atua dentro da checagem de fatos, né, em quebrar ou em desmentir, digamos assim, fake news, são pessoas que elas vão treinando a a sua forma de navegar e de perceber justamente nos detalhes como que a gente pode pegar uma notícia falsa, como que a gente pode, né, perceber de fato que essa informação aqui ela é inverídica, quer seja porque ela é absurda, né, isso é um grande ponto de partida, né, você lê alguma coisa, se ela for tão absurda, né, tudo bem, né, ela pode ser passível de ser real, mas a gente já tem um alerta aí, quer seja porque a sua estrutura ela tem falhas, né, existem erros, né, crassos, né, de repente no próprio texto, ou às vezes, né, as informações, você já percebe que, por exemplo, o link que ele dá em um, ou o link que ele indica, na verdade, né, um endereço que é diferente, né, tem alguma coisa errada, não é Folha de São Paulo, é Falha de São Paulo, opa, pera lá, né, então isso aqui não é o site correto, veja. Então você tem uma série de questões ali do comportamento de leitura e da educação de leitura, né, de atenção, né, de percepção, né, e logicamente de frear essa vontade que a gente tem de querer sair primeiro, de ser primeiro, porque isso também é alguma coisa que cria, né, alguns problemas, né, logicamente, de circulação de informação falsa, né, que é um pouco da crítica que a gente vai encontrar também de algumas pessoas com relação aos meios de comunicação, né, que é, então, mas um jornal, ele publica fake news? Olha, raramente um jornal, pelo menos um jornal que é um jornal consolidado, publica fake news, né, pelo menos não de modo intencional, que é o que a gente vai encontrar dentro dessa ideia de fake news. O jornal, quando ele comete uma falha, geralmente a gente dá um outro nome, a gente chama de barriga, né? Isso, pelo menos, é a nomenclatura, digamos assim, a nomenclatura que é usual, né? Dentro... barriga é sempre uma coisa que parece ser indesejada, né? Então, a barriga é como se ela fosse um erro, né? Que, às vezes, a imprensa pode cometer, quer seja porque não checou direito, porque não verificou, né? Então, existem alguns casos que a gente... vai encontrar, né, dentro da história, né, da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, né, o caso Escola Base, por exemplo, né, até vários outros recentes, que eles são barrigas, são erros, mas eles não são necessariamente fake news, né, porque ele teve uma falha de checagem, mas ele tem todo um restante de estrutura de informação que está correta, né.
Legal, professor. Eu acho que você traz algumas coisas interessantes. Primeiro, essa classificação, né, que você faz das fake news, né, de quais seriam as características, né, da fake news, abordando o discurso, o formato, né, e também a questão da circulação que você coloca, e também a monetização, né, que por trás das fake news também existe uma estrutura, né, não é assim, isso aí eu li e fiz, né, geralmente tem um interesse muito bem direcionado. E eu acho que a gente, com a questão do digital, também caracteriza os filtros bolha, né? E a gente gosta, né, de se relacionar com aquilo que a gente acredita mais, né? E aí a gente tem uma facilidade disso no digital muito maior. Eu queria saber um pouquinho sobre as iniciativas para combater fake news. Se você pode citar alguns exemplos, assim, dos veículos, o que eles têm feito para tentar combater essas fake news, ou outras instituições também, não necessariamente veículos de comunicação, e sobre esse processo de checagem, né? Como que ele ocorre, se é necessário uma dupla checagem, uma tripla checagem às vezes, enfim, né? Como que a gente pode melhorar um pouquinho e ir para o próprio usuário, né? Porque não só as instituições, mas o próprio usuário pode também ter algumas ações para evitar esse tipo de circulação das fake news, né? Eu queria entender um pouquinho, a gente falou um pouco do problema, vamos tentar falar um pouco da solução agora.
Correto. Bom, professor, de fato, né, reforçou aquilo que eu tinha comentado sobre a monetização, e isso é algo, por exemplo, que uma grande iniciativa que começou a ganhar espaço aqui no Brasil há alguns meses, né, aliás, desde o ano passado, um pouco antes, mas que ficou mais forte no ano passado, o Sleeping Giants Brasil, né, é um movimento, logicamente, que não nasce daqui, ele tem em outros lugares também, né, em outros países, mas uma das estratégias é justamente tentar atacar o cerne, né, de uma parte dessa produção, né. Como eu comentei, existem ali, logicamente, intencionalidades que estão relacionadas ao campo político ou o campo, pelo menos, simbólico, né? Eu quero criar um determinado caos a partir daquela fake news, ou outro que está relacionado, eu quero lucrar a partir dessa fake news, né? Lucrar financeiramente. Então, o que acontece é, justamente, esse é um projeto que ele tende a atacar justamente na forma de monetização, que é o quê? É você despertar para as grandes marcas e as grandes empresas de que elas, quando elas vão veicular publicidade de forma randômica, às vezes até na internet, de que essa publicidade ela pode circular em alguns espaços que também, onde também circulam fake news. E daí, logicamente, você tem uma questão negativa vinculando a sua imagem, né, a um espaço de desinformação, isso é um dos aspectos, né, e o outro porque, tecnicamente, você está ajudando a financiar isso. Então, uma das iniciativas que a gente vai encontrar, né, pelo menos para tentar dirimir, né, que não afeta ainda essa lógica do filtro bolha, né, mas que está relacionada a uma tentativa de combate, por exemplo, aos grandes veículos de fake news. Né? Então vai pegar aqueles principais, né, aqueles que mais circulam informação, ou às vezes aqueles que são, né, os vetores também. Né? Mas existem outras iniciativas, né, como as próprias agências de fact-checking, né, que também não são agências que surgem de agora. Né? Se a gente pensar, né, a checagem de fato, não como processo jornalístico, mas ela como um produto, ela já vem desde de meados do século passado para cá, mas é somente a partir de um excesso de informação ou de circulação de informação que a gente consegue, né, estabelecer, pelo menos, né, a forma de checagem direta ou a forma de checagem em tempo real, inclusive, que é o que a gente vê em debates públicos, principalmente quando está atrelado, né, à questão política, mas as agências elas também atuam nessa luta, digamos assim, contra a desinformação. Neste caso, elas produzem, né, a todo momento, né, conteúdos noticiosos que demonstrem, logicamente, a inverdade, né, ou, né, digamos assim, as falhas que a gente vai encontrar em algumas informações que circulam por aí. Ou seja, algo que eu tinha comentado lá no início, que é justamente as agências de fact-checking, elas não só trabalham com fake news, elas trabalham com vários outros tipos de informação inverídica que circula pela internet, como boatos, né, como o xiste e várias outras coisas mais. Né? Então, eles trabalham nessa iniciativa, mas existem outras instituições, às vezes até pública, como é o caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tem internamente um departamento que trabalha com checagem de dados, né, ou outras, como, por exemplo, a CNJ, né, do Poder Judiciário, que também trabalham. Então, existem várias instituições do setor público e do setor privado. As próprias redes sociais têm internamente departamentos que tentam buscar ou tentam mapear. Né? Claro que às vezes é um mapeamento que ele se dá meio que automático e nem sempre, né, funciona. Né? Geralmente esse mapeamento automático ele tenta perceber o fluxo de informação, que essa é a lógica. Uma fake news ela tende em um curto espaço de tempo, né? Até porque ao longo do tempo ela é denunciada e ela acaba, né, tendo que se remodelar, digamos assim, mas ela tende a puxar ou ela tende a alavancar um fluxo muito grande de compartilhamento, né? Que é o que vai deixando o rastro. Então, as redes sociais, né, detentoras, logicamente, da possibilidade de verificar, de perceber, né, o compartilhamento, de como perceber, né, para onde que as pessoas estão indo, seguindo, compartilhando, elas vão identificando essas origens de grandes fluxos e elas vão perceber, vão estudar de fato, né? Opa, de onde surgiu esse site? Esse site ele é criado do nada e de repente ele já vem com informações que são compartilhadas por bilhões de pessoas e é a partir daí que eles começam a automatizar esse processo, né, de identificação e de eliminação desses focos, digamos assim, né? Essas são algumas iniciativas que a gente encontra, mas obviamente que existem outras que estão dentro da produção ou pelo menos do dia a dia de cada um que vai navegar na internet, né? Ou seja, nós temos dentro dos estudos de fake news, né, a percepção de que a velha mídia ela tem um papel muito grande, né? A nova mídia, que seriam as mídias digitais, também tem um papel, né, logicamente, de permitir ou de possibilitar, né, que a gente produza focos, né, de espaços, né, a gente não, né, as pessoas que têm, logicamente, uma intenção em produzir fake news, mas que encontre ou que consiga produzir lugares e espaços de criação e de divulgação, né, mas também existem os navegadores ou os usuários que eles têm as suas responsabilidades, né, ou seja, né, não é só quem cria, digamos assim, que tem responsabilidade em cima da fake news, mas quem compartilha, né? E eu acho que uma das principais ações está aí justamente, né, em trabalhar a educação, né, de leitura, de compartilhamento e tentar identificar e tentar mapear, né, digamos assim, aonde você está circulando, né? Como a gente fala do filtro bolha, isso é resultado do nosso comportamento, né? A gente, como o professor Clóvis mesmo apontou, né, nós gostamos, né, logicamente, de encontrar mais daquilo que a gente gosta. importa, né? Reforçar essas questões. Mas quando a gente começa a circular, né, dentro de um espaço, e isso começa simplesmente a eliminar todas as possibilidades que a gente tem de encontrar outros universos, que sejam universos, né, que podem, às vezes, até confrontar, digamos assim, aquela realidade que está se consolidando digitalmente, a gente perde a possibilidade justamente de ver outras, né, outras notícias, outras informações que circulam por aí, que às vezes podem até, né, tirar a gente um pouco dessa caixa de que aquelas informações que a gente circula, ou pelas quais aquelas informações que a gente circula está sempre reforçando, né? Então, né, uma forma da gente quebrar isso é buscar circular em outros espaços, né? É buscar novas páginas, é buscar indicar, por exemplo, para esse algoritmo, né, que existem furos ali na bolha que você vai deixar a partir do seu próprio comportamento, né? Ou às vezes também você pode conseguir isso, né, a partir de navegação em outros sites, né? Buscar referências dentro das referências, digamos assim, né? Ou navegar direto nesses próprios sites de fact-checking, que certamente ali você vai conseguir fazer o confronto, digamos assim, né, das informações que você tem dentro da sua linha do tempo, das suas redes sociais, com outros lugares, né? Agora, existem passos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de consumo da informação que a gente pode utilizar como se fossem ferramentas que vão nos ajudar, logicamente, a desmentir ou a pelo menos não cair, né, na tentação de compartilhar uma notícia que seja falsa, né, e levar para frente, logicamente, um prejuízo que pode ser, né, extremamente danoso, né, inclusive a vida de milhares de pessoas, que é o caso, por exemplo, como a gente percebe agora, né, na multiplicação de fake news que estão relacionadas à questão da Covid, né? E quais são essas questões que a gente pode, ou quais são esses passos, né? Bom, a primeira coisa é que a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, na leitura de qualquer informação, principalmente informações que, né, que sejam, que reforcem muito nossos ideais, né, digamos assim, por um lado, né, ou informações que a gente perceba que elas são muito contraditórias com a realidade que a gente tem percebido nos outros veículos de comunicação, sobretudo aqueles mais convencionais, como canais de televisão, grandes portais de notícias, né? Dificilmente a gente vai encontrar um único site que vai ter a solução do mundo diferente de todos os outros sites, né? Então, isso é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não busque se ater, logicamente, a um único foco de informação. Essa é uma das questões, né? O segundo é, a gente precisa perceber, mais ou menos, né, a estrutura disso que a gente está lendo. Então, algo que eu tinha comentado é que uma das características da fake news é justamente dela utilizar, né, a cara da notícia. Então, a gente vai ter começar a decompor isso, né? Perceber, por exemplo, né, se a gente vai encontrar, né, um texto bem fluido, se a gente vai encontrar, por exemplo, indicação de nomes, e daí a gente pode buscar esses nomes nas próprias redes sociais ou, né, no Google, né, dar uma googada no nome daquela fonte de informação daquele personagem, daquele especialista, ele é real, eu encontro ele em algum outro lugar, né? Um jornalista certamente, ou um jornal certamente, não vai consultar, por exemplo, uma pessoa, né, um especialista que não é indicado em lugar nenhum, que não existe em lugar nenhum, né, que ele não possa ser encontrado em nenhum lugar, né? Imagine, ainda mais que você não pode encontrar numa plataforma Lattes da vida, por exemplo, né? Institutos de pesquisa, né? Identificar se, inclusive, aquela pesquisa que está apontada na notícia é daquele determinado instituto. Esses tempos eu estava circulando na rede e estava querendo identificar se existia alguma pesquisa que apontasse, por exemplo, quais são os países, né, que mais produzem fake news, né? Claro, a gente tem uma dificuldade muito grande, por conta da ancoragem dos sites, que não necessariamente elas estão naquele determinado país, né? Mas daí eu encontrei um ou dois sites mostrando uma pesquisa desenvolvida por um instituto vinculado à USP. Olha, então eu estou utilizando aqui uma instituição de pesquisa de renome, estou vinculando basicamente, né, uma pesquisa a ela, e isso traz credibilidade para esse determinado texto. Mas quando você pega o nome da pesquisa e pega o nome da instituição, você não consegue encontrar nada nem nos sites da própria instituição. Então aí já levanta mais um outro alerta, né? Imagens são coisas que quase sempre nos pegam, né? Porque é como quem diz assim, a imagem é alguma coisa que não mente, está ali, você está percebendo o que está acontecendo. Bom, então a gente tem várias ferramentas, por exemplo, que também ajudam na internet a gente fazer pesquisa reversa de imagem. Joga a imagem, o Google Imagem é um deles, né? Tem várias outras ferramentas que você pode instalar junto dos seus navegadores, que você indica, né? Você coloca o link da imagem, por exemplo, e ele vai indicar quais são os lugares onde aquela imagem circula. verificar datas, verificar inclusive, porque uma das formas, né, das tipificações que a gente pode encontrar aí de fake news, ou das camadas, digamos assim, de desinformação, ou das estratégias de desinformação que a gente vai encontrar, né, sendo utilizado por quem cria ou por quem propaga fake news, né, não é só construir do zero, mas às vezes é se apropriar daquilo que já está por aí, né? Então trazer parte de verdade e parte de mentira, ou trazer aquilo que a gente chama de descontextualização temporal, inclusive. Então, por exemplo, a gente está falando agora, né, trazer uma notícia relacionada a uma nova onda de reforma da Previdência, mas você circula informações, por exemplo, que elas são reais, mas são reais em um outro tempo. Trazer, por exemplo, uma reforma da Previdência da época do Temer ou qualquer outra, por exemplo. Veja, então essas são algumas questões ou alguns pontos que a gente pode ir identificando e acumulando no texto para começar a perceber, olha, isso aqui é falso, isso aqui não é, né? E se qualquer um desses alertas, né, ele surgir, ele acender, não compartilha, né? A primeira coisa que você não faz é compartilhar, né? A última coisa que você faz é compartilhar, né? Então é sempre importante não ser o elo dessa corrente.
É isso que eu queria. Eu queria aproveitar e te perguntar. Eu não sei, vocês, o pessoal que está dando oi e tudo mais, nossa, é uma aula aqui, né? Tá valendo como uma aula. Então, aproveite, gente. Depois vocês. Esses você pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus familiares, com seus amigos aqui, você pode compartilhar tudo. E nesse sentido, professor, que eu fiquei pensando aqui, você falando tudo isso, assim, chegou uma informação para mim, eu vi, que é de um site, eu identifiquei que ela é antiga ou que é falsa, que eu vi que não é falsa. Só o fato de eu não compartilhar, existe alguma outra forma que eu possa denunciar essa? Existe algum site, alguma reguladora, existe alguém que regulamenta isso, alguém que controla isso de alguma forma, que essa informação, ela pare de ser vinculada, que esse link caia, sei lá, alguma coisa que deixe de existir dessa forma?
Olha, da mesma forma que nós temos, né, a notícia falsa sendo circulada, a gente tem que, né, publicar justamente a informação de que ela é falsa. Isso, às vezes, vai fazer com que ela deixe de circular ou que as pessoas evitem de circulá-la, né? Infelizmente, a gente não tem alguns sites assim, que centralizam isso e consigam bloquear de forma massiva ou, pelo menos, contundente, né? O que a gente tem é tentar, primeiramente, denunciar nos espaços onde ela circula. Então, se é em alguma rede social digital, né, a primeira coisa é justamente, né, tentar denunciar na própria rede, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eles têm políticas, logicamente, de tentar identificar a origem, fazer o mapeamento e depois cancelar essa informação, de cancelar ou, às vezes, de punir, digamos assim, os perfis que estão compartilhando aquela determinada informação, né? Esse é um primeiro passo. Um outro passo é você aproveitar o próprio espaço para poder colocar, né, ou tentar desmentir aquela informação lá. Então, se você, de repente, identificou um site de uma agência de fact-checking mostrando que aquilo não é verdadeiro, no boatos.org, em qualquer outro lugar, é pegar o link que demonstre que ela não é e já compartilhar no mesmo canal, colocar no mesmo canal, avisar as pessoas, ó, gente, isso aqui é mentira, tá? Devolver para a pessoa, por exemplo, né, que te passou, né, no WhatsApp, mostrar, olha, cara, pare de circular. O constrangimento é uma das questões que eu acho que é muito importante, né, para que as pessoas percebam que elas estão compartilhando alguma coisa que é falsa e que elas não podem, logicamente, depois dizer que elas não sabiam daquilo, né? Existe lei, logicamente, que tenta punir, né, ou que pelo menos, né, ela cria, né, um espaço de punição, digamos assim, né? Mas daí existe uma investigação, existe todo um determinado processo, e às vezes a gente precisa, logicamente, ter algumas outras ações que são muito mais pontuais, né? Então, essas são algumas delas. E daí também, logicamente, aproveitar canais como canais de fact-checking ou, né, às vezes, dentro do próprio WhatsApp, né, a Aos Fatos, que é uma das primeiras agências aqui do Brasil, ela criou um chatbot chamado Fátima, né? É um aplicativo que funciona, né, não só no WhatsApp, mas também em vários outros em várias outras redes sociais, né? Mas onde você pode jogar o link ali para que eles possam já, né, te devolver se já começou a fazer uma checagem ou se já existem checagens sobre aquele determinado assunto, ou, né, eles iniciam uma checagem a partir daquela sua denúncia, né? Claro que existe também um pouco de volume, né? Quanto mais pessoas começam a denunciar, né, o maior é, logicamente, esse trabalho, né, de mostrar que aquela informação, né, ela é inverídica, né, maior também também vai ser a movimentação de constrangimento e de redução de compartilhamento daquela informação, né?
Obrigado, professor Alex. A gente já está chegando nos nossos momentos finais aqui, né? Já
deu... Não, vamos ficar até amanhã, pelo amor de Deus. Está muito legal isso,
ficamos
gente.
Aqui.
Sempre, né? Eu achava que era só eu. Ainda bem que o William falou aqui, que sempre a gente passa um pouquinho.
A gente sempre passa. A gente está caminhando já para o fim, mas é uma pena, porque o professor Alexandre é maravilhoso. Eu já adorei o assunto e é muito legal. Eu só queria comentar que essa questão do compartilhamento, deixa eu só fazer um comentarinho. Inclusive, eu recebi um link uma vez do professor William Salles, obviamente era um link era para tirar sarro mesmo, mas isso eu joguei, e quem nunca fez isso, né? Eu joguei no grupo de umas amigas, assim, e o link falava assim, eu não sei do que era, e o link falava assim, ah, Curitiba fica sem abastecimento de bebidas, cerveja, álcool, pessoas, né, bebendo, querendo beber, estão em casa, e vai suspender, e não sei o que, e eu nem abri o link, eu só joguei no grupo das amigas, e as amigas, meu Deus, vamos comprar bebidas, e blá, 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 e começou aquele negócio. Quando uma abriu, e aí era o tiririca, né? Tipo, é, bestaiado e tal, né? Então tem todo esse negócio do compartilhamento, de você compartilhar e você não abrir o link, porque você acha que você está informado, né? Claro, depois o professor William, né, a gente deu risada e tal. E aí já aconteceu, quem nunca, né? E aí tem gente que eu conheço que já mandou no grupo da família e era um gemidão, um pessoal pelado e aquela coisa. Porque justamente é... essa questão de não olhar, de não entender, de não abrir a informação, de achar que você está se informando pelo negocinho ali. Ai, nossa, é realmente, as vacinas estão chegando para todo mundo, até amanhã a gente está vacinando. Sei lá, a gente está falando de vacina agora, mas é de tudo, né? Então, isso é muito engraçado. Então, acho que a gente acaba aprendendo, né, com erro, e acho que quem nunca participou, nunca... Acho que é todo mundo já, né? Joga a primeira pedra, quem nunca aconteceu, né? Mas eu confesso, isso já aconteceu comigo, tá? Então, só para dizer.
Mas assim... Em parte, a forma de compartilhamento de consumo de informação na internet, ela não se dá apenas por um aspecto, né? Quando a gente tem uma rede social, a tendência é você determinar ou você conceder determinados créditos, digamos assim, a alguns atores dentro da sua rede social digital. Então, algumas pessoas têm mais peso, digamos assim, né, dentro da sua rede, e tudo que ela compartilha, você às vezes atesta. Isso é um grande problema, né? As pessoas às vezes atestam aquilo que as pessoas enviam, independentemente de ler ou não. Porque essa pessoa não vai compartilhar alguma coisa que não seja de bom critério, bom gosto, ou qualquer outra coisa, e às vezes isso pode fazer com que erroneamente, né, ou de forma inocente você compartilhe alguma coisa. Mas sim, também é algo que quem pesquisa um pouco web e pesquisa um pouco comportamento de internautas, percebe que existe uma disparidade muito grande entre curtidas, compartilhamentos e entre clicadas para acessar. Né, você pode fazer um teste muito fácil, né? Você pode criar um site, né, colocar esse site para fazer um mapeamento de circulação no Google Analytics. Depois você vai pegar esse link desse site, você vai compartilhar ele na web, por exemplo, com qualquer tipo de informação, e você vai perceber que a circulação na rede social vai ser muito maior do que as pessoas que vão clicar de fato naquela informação, né? Por quê? Porque às vezes elas consomem só aquilo que está superficial, porque às vezes o consumo dela não é da informação, mas é do compartilhamento, é justamente entrar na discussão. Sequer elas vão ler a matéria, elas vão ler aquilo que está gerando a discussão. Veja, então existem camadas ali, né? E claro, ler todo o material é a principal, é a melhor forma da gente evitar a desinformação, né?
Com certeza.
Legal, é bacana. Os exemplos, assim, acho que a gente tem vários, né? Grupo de família, grupo de trabalho, né? Tem muita coisa interessante, assim, que inclusive gera discussão, né? Eu sempre falo, antes a discussão, né? Mesmo que ela seja um pouco mais empolgada, assim, mas pelo menos está discutindo, né? E acho que essa importância que o professor Alex colocou ali do ressentimento, né? Que por eu ser ressentido, eu também quero compartilhar talvez algo que esteja, né, ali frente aos meus ideais. E também a questão do constrangimento, né? Claro que numa brincadeira ou outra, isso é normal, né? Mas o próprio exemplo do gemidão, ele traz esse constrangimento, né? Do tipo, ah, eu sou curioso, vou ver, vou abrir, e traz o constrangimento, né? Então, trabalhar da mesma forma com fake news, eu acho que é interessante, né? Desculpa aí o paralelo, né? Mas assim, o constrangimento ele tem que existir, né? Porque senão dá a impressão que é uma coisa normal, leviana, e às vezes a gente tá, tem um resultado, inclusive, com relação à vida, né? Então, isso é bem sério, né? Então, a questão da educação, né? Desde cedo, já hoje, graças a Deus, a gente tem na base comum curricular essa questão, né? Já da comunicação muito presente, né? Hoje em dia, não só em temas transversais, como na matriz curricular, né? Então, trazendo essa questão aí da BNCC muito forte, né? E uma delas, com certeza, passa pela informação e passa pela questão do jornalismo e da publicidade também, né? Então, acho que foi um tema bem interessante, né, professor Alex e Yuri? Acho que a gente ficaria aqui horas falando, né? Mas TV, a gente tem um tempo limitado, tem preço, tem valores aqui, né? Alex,
Deixa eu só,
quer fazer um
se me permite,
fechamento?
só mais uma
Claro, claro.
coisinha. Mas assim, você tocou num assunto que eu acho que também é bem importante, né? É a gente não tirar a credibilidade das instituições de comunicação que a gente já tem. A imprensa, ela tem um papel social. A imprensa, né, o jornalismo, a publicidade, né, eles têm um papel de fato essencial na sociedade, né? E quanto mais a gente fortalece a credibilidade, né, desses espaços de produção de notícia, mais a gente tem, logicamente, parâmetros ou pelo menos lugares para que a gente possa recorrer quando a gente tem dúvida em alguma informação, né? Então, que site que eu vou? Eu sei quais são os sites de referência, eu sei quais são os portais de referência, eu sei quais são os veículos de referência, né? Então, eu vou atrás desses determinados lugares para fazer o confronto entre o que eu tenho ou o que eu recebi e o que de fato eu vou identificar, né? Então, é muito importante a gente reforçar a credibilidade dos veículos de comunicação, né?
Muito legal. Então, a gente vai agradecer vocês que participaram aqui com a gente. Estão aí dando um oi, boa noite, falando que tem que ter parte 2 pronto. Já vamos ter que achar uma data para trazer o professor Alexandro. E agradecer muito vocês, agradecer você, professor Alexandro. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, trazer esse assunto tão importante, tão bacana. E professor Clóvis também, obrigada pela parceria, seja bem-vindo. A gente não teve a oportunidade de estar junto aqui ao vivo, mas já conversamos em off aqui. Mas obrigada por ter aceitado, ter feito parte da gente. Então vocês vão ver o professor Clóvis algumas vezes aqui ainda também. Ele volta, viu, gente? Ele volta durante o ano.
Obrigado, Ori. É um prazerzão estar contigo também aqui e espero que essa participação seja, né, nos próximos programas também. Sempre eu estava ouvindo aí como, né, espectador e agora estou participando aqui. Obrigado pelo convite e obrigado também, professor Alex. Sempre um prazer trabalhar contigo.
Eu que agradeço o convite, professor Clóvis, professor Oriana. É um prazer participar. E sim, se tiver parte 2, 3, 4, 5, 6, estaremos aqui. É sempre feliz em poder, né, bater um papo, né, sobre esses assuntos de comunicação, de informação, de notícia. Vamos aí, já vou deixando a dica já. A gente pode falar sobre fact-checking, a gente pode falar sobre jornalismo de dados, a gente pode falar sobre proteção de dados, a gente pode falar sobre lei de acesso à informação, enfim. Gente, peçam para eles aí.
Vai voltar. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.
Diversos da Pós.